Sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes como uma das piores formas de trabalho infantil. Tema debatido no webinar realizado pela escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, a Comissão Permanente da Infância e Juventude e o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. A exposição foi feita por Juliana Bortoncello Ferreira, procuradora do trabalho no Rio Grande do Sul. Foi debatedora Márcia Rabelo Sandes, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, e a presidência de mesa ficou a cargo de Mirela Monteiro, promotora de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
Vamos dar continuidade agora ao nosso evento. Teremos agora uma mesa bastante... A exploração sexual de crianças e adolescentes como uma das piores formas de trabalho infantil. Essa é uma temática da questão da exploração para nós, principalmente promotores da infância, né? É mais complexa ainda, né? A gente está mais acostumado a lidar com o contexto de abuso sexual, que já é bastante complexo, como a gente tem falado aqui, principalmente hoje, né? E é urgente começarmos a tratarmos sobre isso, irmos além, focarmos também nas estratégias, né, em relação ao enfrentamento da exploração sexual, que culturalmente no Brasil é um tabu, é pouco abordado, bastante visibilizado, e falo isso também como culpa nossa também, muitas vezes, né, de não sabermos lidar, né, e aqui a gente trata com uma vítima, né, num outro contexto diferente do abuso, que ela é mais culpabilizada e dificulta bastante ali a sua proteção. Então, não vou me alongar mais, até por conta do horário, para a gente poder ali contribuir, discutirmos depois nos debates. Todos que estão nos assistindo podem continuar colocando no chat suas perguntas, que a gente vai aqui, né, dentro do possível, tratar com as nossas convidadas. E começaremos agora primeiro com a doutora Juliana Bortoncello Ferreira. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, é procuradora da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, vice-coordenadora da PRT de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, membro do Grupo de Trabalho do MPT de Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, membro do Grupo de Estudo do MPT de Atualização do Plano Operacional de Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes do MPT, e também autora do livro Exploração Sexual Comercial Infantil e a Violação aos Direitos Fundamentais, publicado pela editora Dialética. Então, doutora Juliana, a senhora está com a palavra e depois voltamos para continuarmos os debates.
Vamos lá, doutora Mirela, muito obrigada pela oportunidade, né? Agradeço realmente pela oportunidade de estar nesse evento tão rico. Eu venho acompanhando desde o período da manhã, dentro do possível. Fiquei tão feliz de ver a abordagem macro que está sendo feita neste evento. Pela manhã, alguns temas mais específicos, inclusive voltados ao abuso sexual. Hoje à tarde, essa questão médica, legista, né, que nos é tão importante, especialmente na atuação do Ministério Público, né, para que nós possamos assim ter esta interação e a partir das provas que vêm de lá. E agora, então, que nós esta pauta, né, a respeito da exploração sexual. Então, tenho a honra, né, de estar aqui hoje representando o MPT. Agradeço muito à doutora Mirela, à doutora Paola, do MP de Minas Gerais, que entrou em contato, à Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e ao Ministério Público de São Paulo como um todo, tá certo? Eu gostaria de retratar inicialmente que a violência sexual como um todo, ela está descrita, né, o seu conceito está descrito ali no artigo 4º da Lei 13.431 de 2017, que é a lei, então, que estabelece o sistema de garantias, né, de direito das crianças e dos adolescentes que são vítimas, então, ou testemunhas de violência sexual. A doutora Mariana já me fez a gentileza de ler ali para nós o caput do artigo 4º, que traz, então, o conceito de violência, e eu vou aproveitar, então, a fala da doutora Mariana e continuar dizendo que dentro, então, do artigo 4º, as espécies ali descritas, digamos assim, né, de violência sexual. Porque, em tese, violência seria um conceito macro. E o abuso sexual e a exploração sexual seriam espécies, digamos assim, desta forma macro que é a violência. O abuso sexual, ele é mais caracterizado como aquela ação, né, que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja a conjunção carnal propriamente dita ou outro ato libidinoso, para fins de estimulação sexual do agente ou de terceiro. E eu vou pedir licença para ler aqui, então, o que dispõe a lei sobre a exploração sexual. Ela é entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico. Então, a gente percebe que o ponto fulcral dessa distinção é a mercantilização aí incidente, é o pagamento feito à criança ou adolescente. E quando eu falo em pagamento, nós não estamos falando aqui de dinheiro ou moeda propriamente dita, né? Esse pagamento, ele pode se dar de diversas outras formas. Ele pode se dar através de um brinquedo, né, que às vezes é utilizado justamente para capturar, para captar a criança ou o adolescente. Hoje em dia, um celular, um tablet, né? Até porque o que a gente percebe é que a maioria das crianças e dos adolescentes que são vítimas de exploração sexual são pessoas de baixa renda. Não são somente pessoas de baixa renda, é claro, mas a grande maioria efetivamente são. Então, é claro que se você aparece na frente da criança com um tablet, um celular novo, ou um brinquedo que ela tanto quer, né, é mais fácil, talvez, de chamá-la a esta ilicitude, né, ao explorador atingir o seu intento, tá? Essa questão da mercantilização, do pagamento, exatamente, né, para fins de exploração sexual, desde 1996, ele já vem sendo entendido lá no Congresso Mundial em Estocolmo, que teve a respeito, como algo irrelevante, assim, para fins do valor, né, a ser empenhado para a realização do ato, né, ou do ato libidinoso. Porque o que importa aqui é que a criança ou o adolescente, eles são tidos como mercadorias, né? Eles são tidos como objetos sexuais. Então, por isso, o valor propriamente dito, ele não é necessário, né? Ele não caracteriza necessariamente a exploração sexual como um todo, tá? Nós temos as formas de exploração sexual de crianças e adolescentes. Basicamente, se dão nessas quatro modalidades, tá? Uma delas é a forma na prostituição. Eu coloquei ali entre aspas, porque eu gostaria muito de deixar esclarecido aqui que no âmbito da exploração sexual de crianças e adolescentes, não há uma capacidade jurídica propriamente dita dessas pessoas. É diferente da profissão prostituição, que é reconhecida, inclusive, na CBO brasileira, para pessoas maiores de idade, tá? No caso de crianças e adolescentes, é efetivamente uma exploração. E eles não têm capacidade jurídica de saber as consequências dos seus atos, do que isso está repercutindo no seu presente e do que isso vai repercutir no seu futuro, né? Nós sabemos que são pessoas em desenvolvimento, que são pessoas em desenvolvimento físico, psíquico, mental, moral. Então, por isso, né, a importância de nós tratarmos esse fato como uma ausência de consentimento, porque eles realmente não entendem, não há como se entender como válido um consentimento dado por uma criança ou adolescente no caso de exploração sexual. Tange a forma de exploração em viagens e no turismo é aquela modalidade realizada, digamos assim, por nacionais quando em viagem, ou então por estrangeiros mesmo, né? Quando chegam ao Brasil ou mesmo a outros países, em busca também deste tipo de exploração. E nós vemos uma gravidade aí nesse fato, nesta forma de exploração, porque ela, em geral, é realizada em conluio, então, com outros ramos, digamos assim, da atividade comercial. Especialmente redes hoteleiras, redes gastronômicas. Se verifica isso muito quando a gente fala do Brasil, né, em alguns estados ou cidades que são mais turísticas, como o Rio de Janeiro e até mesmo cidades do Nordeste, capitais nordestinas, onde é mais fácil, então, esses estrangeiros aportarem, especialmente da Europa, né? São regiões de mais fácil acesso, digamos assim. Passando adiante, outra forma de exploração sexual é aquela ocorrida no tráfico de pessoas. E aí, eu entendo assim ser bem importante a gente dar uma passadinha pelo artigo 149-A do Código Penal, por mais que seja assim, acredito, um dispositivo assim de conhecimento, né, dos meus colegas promotores de justiça, mas como nós estamos sendo acompanhados também por outros profissionais no país todo via YouTube, eu acho importante a gente tratar um pouquinho desse dispositivo e peço licença aqui para lê-lo rapidamente. Comete o crime de tráfico de pessoas quem agencia, alicia, recruta, transporta, transfere, compra, aloja ou acolhe pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de. E aí o dispositivo traz um rol de possibilidades. Remoção de órgãos, tecidos, submissão a trabalho em condições análogas à de escravo, servidão, adoção ilegal, e lá no inciso 5º, traz então a possibilidade de cometer o tráfico de pessoas mediante exploração sexual. Então, no parágrafo 1º desse dispositivo, há o aumento de pena para quem comete o crime contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Então, importantíssima essa previsão normativa, né, para que pudesse realmente constar ali que a exploração sexual é uma das modalidades, digamos assim, de tráfico de pessoas e o aumento de pena, né, para esses infratores quando realmente estejam cometendo o ilícito em face de crianças e de adolescentes. Pois bem, o tráfico de pessoas é a terceira atividade criminosa mais rentável do planeta. Ela só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então, assim, mais uma vez, a importância, né, de tratarmos sobre esse assunto, né, e de nós verificarmos a gravidade disso no âmbito da exploração sexual, porque é uma atividade muito rentável. E ela, claro, que chama os olhos, sim, certamente, desses exploradores. Outra situação que eu gostaria de ponderar aqui é que nós temos visto, no caminhar aí do Ministério Público do Trabalho, que a exploração sexual no tráfico de pessoas, ela foi sempre muito tratada, no viés da repressão criminal, né? E que realmente é importantíssima, nós precisamos dela. Mas ficou assim mais prejudicado, digamos assim, a atenção do caso às relações de trabalho, né? E por isso também a importância da atuação do Ministério Público do Trabalho nesse elo, né? Especialmente com os Ministérios Públicos dos Estados, né? Também com a Justiça Estadual, né? Na verificação de processos mesmo que tratem desses assuntos que possam ser remetidos a nós. Vou passar então para o próximo tópico, para a próxima forma de exploração sexual, que é a pornografia. A doutora Mariana estava falando agora há pouco, né, sobre esse desenvolvimento tecnológico e que tem dificultado a emissão de laudos, né, pelos setores de perícia. E realmente o mesmo acontece, inclusive para nós, né, do sistema de justiça como um todo, porque era muito mais fácil, acredito eu, quando nós víamos a ocorrência de crimes de uma forma mais palpável. O agente, muitas vezes, se encontrava fisicamente com outras pessoas, inclusive havia um íter procedimental mais palpável. Algumas vezes, podemos até citar como exemplo, levar um documento aos correios, né? E aí a gente fa poderia fazer o elo do trânsito dessa correspondência, onde é que ela foi chegar e assim por diante. E hoje o que a gente verifica muito são essas questões tecnológicas mesmo, de esses exploradores estarem atrás das telas. É muito mais difícil para nós, o sistema de justiça, encontrar, definir, delimitar quem são os exploradores sexuais, não é? e ainda mais num mundo como hoje, que os jovens e as crianças já nascem, né, na frente das telas dos computadores. Nós, como pais, podemos presenciar isso em casa, quando vemos os nossos filhos ali, às vezes com meses de idade, já colocando o dedinho na tela. É uma coisa inimaginável, talvez, há poucos anos atrás. Então, os exploradores sabem da existência hoje de redes sociais e de que todos os jovens estão conectados dia a dia nessas redes sociais e que é muito mais fácil chegar a eles através de um e-mail, através da própria rede social, através de sites e assim por diante. Tá? E eu acredito que nós, como órgãos públicos, temos a necessidade de estarmos preparados para esse desenvolvimento tecnológico, cibernético e assim por diante. Vejo que ainda há poucos órgãos especializados mesmo, desde a polícia, né, desde os ministérios públicos, estaduais ou mesmo o MPT, no que tange a setores especializados, né, que em relação a toda essa parte do desenvolvimento tecnológico, para buscar de forma mais rápida e efetiva esses exploradores. Muito bem. Então, passada aí a questão das formas, né, de exploração sexual, eu acredito ser bem importante trazer apenas a informação de que a exploração sexual de crianças e adolescentes, ela é uma das piores formas de trabalho infantil. Assim prevista lá no artigo 3º da Convenção 182 da OIT, né, que é a convenção sobre justamente as piores formas de trabalho infantil. E nós podemos ver as crianças e os adolescentes em diversas situações, né, seja lá em conflitos armados, como nós víamos com as FARC. Acredito que deva estar ocorrendo nesta infeliz guerra que hoje está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia, assim como em estradas brasileiras e mundiais. Né? Aqui no Brasil nós temos a Polícia Rodoviária Federal, né, que faz um trabalho belíssimo também de verificação de pontos vulneráveis nas rodovias, né, porque há muita espera de adultos aí interessados nas rodovias, no trabalho, entre aspas, dessas crianças e adolescentes, tá? E mesmo como estávamos comentando agora na internet. Eu gostaria de entrar nesse momento, então, até a pedido da doutora Paola, para que falássemos um pouquinho da atuação do MPT, sobre justamente o que estamos fazendo nesse momento. E eu tenho visto, assim, um engajamento cada vez maior dos colegas, né, procuradores do trabalho, nesta temática, e também o aumento de parcerias, que realmente são fundamentais para que a gente consiga desenvolver cada vez melhor o nosso trabalho de uma forma mais ampla e efetiva, seja com os ministérios públicos de todos os estados, com as justiças estaduais, Justiça Federal, né, Ministério Público Federal, Polícia Rodoviária Federal, né, também com os nossos órgãos de perícias e assim por diante, polícia e tudo mais. Temos também notado, e isso tem sido importantíssimo para a atuação do MPT, e muitas vezes provém da atuação do MPT, o aumento de precedentes na Justiça do Trabalho. Com o aumento de precedentes de condenações com relação à exploração sexual, esse tema ele vai sendo mais disseminado, né? E realmente, em comparação ao que hoje ainda existe, ou já existe, né, no âmbito da Justiça Federal e no âmbito das justiças estaduais, o que nós temos na Justiça do Trabalho ainda está muito aquém, porque o tema ele é muito tratado sempre no âmbito criminal, né, e no âmbito trabalhista, às vezes ele fica um pouco esquecido. Mas nós estamos cada vez mais nesse engajamento para conseguir levar esse assunto à Justiça do Trabalho e na criação de precedentes, né, e também efetivamente para punir os exploradores e buscando então também a reparação das vítimas. Aliado a tudo isso, nós temos então um grupo de estudos do qual tenho a honra de fazer parte, que é de atualização do plano operacional de enfrentamento à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Esse grupo de estudo, ele visa atualizar então o plano ESCA do MPT, né, que é o plano então a respeito da exploração sexual, e ele busca a conversão desse plano num manual de atuação contendo subsídios, subsídios práticos, subsídios teóricos aos procuradores do trabalho. E também alguns modelos de atuação, né, que possam facilitar o trabalho do dia a dia, especialmente aqueles colegas que ainda não tiveram tanto contato com a matéria. Além disso, nós temos um grupo de trabalho, também do qual tenho a honra de fazer parte, acerca da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Esse grupo de trabalho, ele foi instituído em 2020 e visa o incremento da atuação do MPT, incremento prático da atuação, né? Nós também temos ali a busca de parcerias, tá? De parcerias com os Ministérios Públicos dos Estados, de parcerias com as Justiças Federal, Estadual, com o Ministério Público Federal, e ainda a afirmatura de termos de cooperação. Por quê? A partir deste grupo de estudo, nós estamos tendo acesso a diversos processos criminais, que é o que nós estamos também buscando. Por quê? Com a análise desses processos criminais, que de preferência já tenham o trânsito em julgado, ou ao menos sentença ou acórdão já proferidos, nós temos a superação da autoria e da materialidade. E aí nós também evitamos aquela revitimização que nós estávamos falando até há pouco, né? Nós já temos ali o caso concreto, tudo superado, basta apenas, então, nós levarmos tudo isso para a área trabalhista, né? E aí nós estamos buscando essas parcerias justamente para conseguirmos acesso a esses processos e darmos, então, a nossa parte, né, a nossa atuação no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Tá? Tivemos algumas dificuldades nesse período, até por conta da pandemia, mas continuamos o trabalho e já temos tido, assim, algumas questões exitosas, inclusive de algumas ações civis públicas já propostas, com sentenças de procedência, né? E tem até um fato relevante, estava conversando antes da palestra aqui, da exposição, com a doutora Márcia, que vai depois falar um pouquinho aqui para a gente. No âmbito desse grupo de trabalho, e que acho que é algo que pode até ser do interesse do Ministério Público do Estado, nós visualizamos diversas ocorrências de sites de conteúdo adulto que haviam sido citados em processos criminais por conta do indiciamento, né, e do ajuizamento de ações em face dos exploradores. Contudo, durante o processo, esses exploradores foram absolvidos, porque na defesa, eles alegaram que foram levados a erro ao acessarem esses sites e explorarem adolescentes, no caso ali, menores de idade. Ou seja, há necessidade de atuação junto a esses sites, seja no âmbito do MPT, com pedidos de tutela inibitória, por exemplo, seja por parte do próprio Ministério Público, né, para que eles façam, que eles tenham uma forma, né, de captar estas pessoas que estarão ali, entre aspas, prestando seus serviços sexuais, né, com mais cuidado, porque talvez com uma simples informação de que sou maior de 18 anos, já possa ter acesso, né? É necessário a busca de documentos, é necessário uma série de outras coisas para que se possa realmente ter a garantia de que o cliente, ao acessar o site, realmente estará tratando com pessoas maiores de idade. Então, esse é um dos relatos, assim, que eu poderia trazer, inclusive, desse grupo de trabalho. Passando adiante, eu gostaria de tratar, assim, brevemente, sabemos do nosso tempo aqui meio restrito, sobre os eixos de atuação do MPT. A gente procura, claro, agir no eixo preventivo e também no eixo repressivo. No eixo preventivo, nós buscamos, claro, sempre a ampliação dessa rede de proteção e de defesa das crianças e dos adolescentes, né? Nós também buscamos estar sempre presentes, sempre que possível, em eventos como esse, em reuniões, para que nós também possamos cada vez mais nos inteirar deste assunto e também levar a palavra do MPT, né, para que isso chegue, né, aos ouvidos do máximo de pessoas que a gente conseguir atingir. Além disso, estamos buscando sempre, junto a órgãos públicos, né, aos entes municipais, estaduais e federais, a realização de políticas públicas porque com certeza a partir da prevenção, né, nós poderíamos ter mais êxito também na abolição dessa chaga que ainda permeia o cenário nacional. Gostaria de trazer aqui também a existência da Cor de Infância, que é a nossa coordenadoria nacional contra o trabalho infantil. Até a Cor de Infância já foi mencionada aqui durante o dia de hoje, porque realmente tem uma atuação bem significativa, né, nesta parte do trabalho infantil, e especialmente no que tange à exploração sexual de crianças e adolescentes, através de diversos projetos, programas que vem implementando. Um deles é o programa, é o projeto Orçamento e Políticas Públicas, né, que é destinado à adoção de políticas públicas e também à garantia de orçamento para essas políticas. Além disso, temos o MPT na escola, que é um programa assim maravilhoso em que nós temos buscado sempre a conscientização sobre os direitos das crianças e os adolescentes. Isso é levado, inclusive, às escolas, passada uma mensagem, inclusive, diretamente às próprias crianças, aos próprios adolescentes, porque é muito importante que eles saibam, que eles reivindiquem os seus direitos, né? Que eles, desde criança, tenham ciência dos direitos que eles possuem. No âmbito repressivo, então, passando agora adiante, o MPT tem fortalecido, então, essas ações de defesa e de responsabilização, tá? E aí, tudo isso passa pela necessidade de imposição de obrigações de cunho inibitório, né? Aquelas obrigações de abster-se de, né, imposta aos exploradores, e também buscando a condenação ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais coletivos que tenham sido causados. Isso
Doutora,
tudo.
doutora, rapidinho só, tem mais 5 minutos só para avisar,
Vou
tá
lá,
bom?
vou correr. Mediante o ajuizamento, então, de ações judiciais, né, sejam ações civis públicas, ações civis coletivas, até reclamatórias trabalhistas, ou mesmo, então, firmaturas de termo de ajuste de conduta, tá? Importante a gente trazer aqui que, além de tudo isso, o que nós visamos, e aí que eu acho importantíssima é também essa interação dos ministérios públicos, é que nós temos condições de pedir a reparação integral das vítimas, para buscar justamente a dignidade, a restauração da dignidade dessas pessoas, né? Porque os infratores acabam sendo condenados na área criminal, ou mesmo também na área trabalhista, mas as vítimas não podem ficar ali desassistidas, né? Foram elas que sofreram e são as pessoas que mais precisam de reparação, né? Então, assim, há essa necessidade da contemplação também da condenação trabalhista, além da repressão criminal. Queria trazer aos senhores alguns dados ou informações para que fiquem assim, um pouco mais palpável o que nós conversamos até agora, o que foi tratado no dia de hoje. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas com idade inferior a 18 anos sejam exploradas sexualmente por ano no Brasil, segundo dados do Disque 100, relativos ao período de 2011 a 2019. É um número altíssimo de pessoas, né, de crianças e adolescentes, explorados por ano no país. Segundo a Child do Brasil, que é uma organização que tem o objetivo de defender os direitos da infância, menos de 10% dos casos de abuso e exploração sexual comercial contra crianças e adolescentes são, de fato, notificados às autoridades. Portanto, se nós formos linkar essa segunda informação com a primeira, nós vamos ver que a primeira informação, ela é verídica para fins do que há de registro. Mas, no fundo, implicitamente ali, estão milhares de outras crianças, né? Mas, infelizmente, por conta da ausência de registros, de notificações às autoridades, esse número, ele é maior. Uma informação vinda do Ministério da Saúde. De 2011 a 2017, foram registrados no Ministério da Saúde 141.105 casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, sendo considerado o segundo país do mundo com mais registros desse tipo de crime. Vejam que, se realmente há uma subnotificação, né, e se os registros seriam bem maiores, provavelmente nós somos o primeiro país do mundo em números de exploração sexual. E, infelizmente, essa é uma liderança que eu não gostaria de estar vendo, né, neste mundo de hoje. Dentre essas vítimas, a maioria é de meninas, como já foi, inclusive, falado aqui durante essas exposições. Mas há recentes estudos que demonstram o avanço da exploração também em relação aos meninos. E até acredita-se não haver tanta diferença de números por conta de que eles, os meninos, estão menos inclinados a denunciar. Tá? Então, isso gera realmente uma invisibilidade. E aqui eu digo não só uma invisibilidade dos números, né, quanto aos meninos, mas uma invisibilidade da pessoa. Porque quando a gente não sabe, fica mais difícil de ajudar, infelizmente. Quase que finalizando aqui, uma outra informação que é bem relevante com relação às regiões de fronteira. A gente sabe que as fronteiras são os locais onde se consegue flagrar com mais frequência o tráfico de pessoas, que é o que nós tratamos ali, né? Especialmente o tráfico internacional. E no Brasil, isso é uma questão assim, um pouco mais agravada, porque, com exceção do Chile e do Equador, todos os demais países da América do Sul fazem fronteira terrestre com o Brasil. Né? Então, a importância de nós termos regiões, em todas as regiões, parcerias, né? Que o MPT tenha parcerias tanto de órgãos locais, como a Polícia Federal, PRF e entidades da sociedade civil. É uma região, são regiões que são muito visadas para essas questões de tráfico. Por fim, eu gostaria, então, de ressaltar que a importância da nossa união de esforços, da união de esforços de todos os atores sociais, para que nós possamos realmente, se não erradicar essa chaga do cenário nacional e mundial, para que nós possamos reduzir sobremaneira, porque as nossas crianças merecem. E então, para finalizar, eu gostaria apenas... Eu trouxe aqui um poema de Gabriela Mistral. Ela é uma poetisa e uma educadora chilena, né? E ela tem esse poema intitulado Seu Nome é Hoje. Eu gostaria de ler aos senhores. Somos culpados de muitos erros e faltas, porém nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte da vida. Muitas das coisas de que necessitamos podem esperar. A criança não pode. Agora é o momento em que seus ossos estão se formando, seu sangue também o está e os seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Com isso, eu finalizo então essa exposição e novamente agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Juliana. Infelizmente, sim, o tempo é curto, a gente, né, sabe que poderia ouvir muito mais. Foi ótima a explicação. Sem dúvida, trouxe muita coisa aí para a gente poder conversar depois, se der mais tempo. Mas agora vou chamar a doutora Márcia Rabelo Santos para trazer um pouco, né, outros aspectos sobre a abordagem que foi feita, principalmente pelo âmbito do MP estadual. A doutora Marcela é promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público da Bahia, é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança e Adolescente do MP da Bahia, membro também da COPEIGE, é ex-presidente do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente da Bahia, membro do Pró-Infância e também do GT do SINASE, da Comissão da Infância e Juventude do CNMP. Márcia, você está com a palavra.
Obrigada, Mirella. Um prazer estar aqui com vocês e com todos que nos acompanham, colegas e também integrantes da Rede de Proteção. Dar os meus parabéns aqui à Juliana pela excelente apresentação que ela fez. E na fala dela, ela já traz em vários momentos a importância de uma atuação integrada entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual para que a gente possa conferir, de fato, uma proteção ampla, né, uma proteção integral para crianças e adolescentes vítimas da violência sexual. Na verdade, todas as violações de direitos, né, exigem essa atuação integrada. Mas aqui, como o nosso foco é a violência sexual, eu queria aproveitar bem da fala de Juliana mesmo, até para a gente estender um pouco mais essas informações tão relevantes que ela trouxe aqui para a gente hoje e voltar aqui naquele ponto que ela trouxe, a pornografia dentre aquelas modalidades da exploração sexual comercial, pincelando aquelas características, né, do desenvolvimento tecnológico, da necessidade dos órgãos públicos serem preparados para o enfrentamento a esse tipo de violação de direitos e pela presença dos jovens no meio digital. E aí vai aqui o ponto que eu queria discorrer um pouquinho mais, a presença dos jovens no meio digital. O Ministério Público Estadual, ele tem essa atuação ampla, né, essa gama de direitos para zelar da criança e do adolescente, e hoje tem como esse grande desafio para o combate às violações de direitos o fato de que os adolescentes estão mais no ambiente digital do que no mundo físico. Se a gente for parar para observar, as relações de amizade, elas estão acontecendo com muito mais intensidade ou se desenvolvendo com mais intensidade no meio digital do que no meio presencial. Né? Quem tem filhos, sobrinhos, netos, pode acompanhar o quanto de tempo essas crianças e adolescentes levam com seus aparelhos, se comunicando, se não com os amigos, com a própria família. Né? Já foram diversas as vezes, eu tenho filhas, e que eu recebi amigas das minhas filhas e encontrei as duas conversando no mesmo ambiente pelo celular, uma próxima à outra, dando risada, né? Interagindo, mas compartilhando conteúdos no celular. Então, diante dessa constatação de que hoje nossos adolescentes estão muito mais lá no meio digital do que no mundo físico, é natural, né? Infelizmente, é uma consequência natural da vida, que quem quer praticar um crime contra eles, quem quer alcançá-los e aliciá-los para a exploração sexual, vai buscá-los no ambiente digital. E daí vem o nosso desafio, de que a gente precisa, enquanto Ministério Público Estadual, e a parceria com o Ministério Público do Trabalho é muito importante nesse sentido, unir esforços para que a gente consiga dar algumas normativas que ainda restringem a responsabilidade de provedores de conteúdos em relação ao monitoramento de conteúdos que são publicados e também ao próprio acesso a esses conteúdos. Ou seja, eu falo aqui do artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet. Embora a gente saiba que a gente já tem decisões, né? A jurisprudência já flexibiliza a interpretação, já não se segue uma interpretação tão literal desse artigo, no sentido de considerar essas pessoas jurídicas responsáveis apenas se não remover conteúdo após uma ordem judicial, né? E nos limites da sua capacidade para remoção, como está escrito lá no artigo 19, se ele for interpretado, literalmente assim seria. Né? A pessoa jurídica só seria responsabilizada após não remover o conteúdo por ordem judicial. Mas essa interpretação literal, ela já vem sendo flexibilizada à luz dos princípios constitucionais e da legislação especializada da criança e adolescente, que define a proteção integral como dever de todos nós, pessoas físicas, jurídicas, a sociedade, a família, o Estado, de livrar qualquer criança e adolescente de qualquer tratamento desumano, de não colocar em risco qualquer criança e adolescente. Então, esse dever de cuidado cabe a todos nós. E não poderiam os provedores de conteúdo ficar isentos de uma responsabilidade no dever do cuidado com crianças e adolescentes. E aí, enquanto eu ouvi aqui a doutora Juliana falando, me veio em mente aqui, eu queria compartilhar com vocês a saudade até que me deu de alguns artigos da proteção especial previstos no ECA, que quando a gente lê, a gente fica até com certo saudosismo mesmo, né? Parecendo assim, meu Deus, isso é coisa do passado, né? A gente não consegue mais imaginar a gente, promotor de justiça, fiscalizando esse tipo de proteção no mundo atual. Então, lembrando aqui para vocês o artigo 78 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz assim: as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. E aí o parágrafo único diz: as editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Né? E aí, sem intenção de denunciar a idade, né, de ninguém, nem a minha, quem se recorda de passar na frente de bancas de jornais e ver revistas embaladas com plástico preto, porque não se podia ver a capa da revista, porque ela era uma revista de conteúdo não adequado. E naquela ocasião, ninguém discutia da responsabilidade de uma editora por evitar que aquele conteúdo impróprio chegasse ao conhecimento da criança e do adolescente. E olha que era muito mais fácil controlar a chegada desse conteúdo à criança e adolescente, uma vez que esses materiais a gente sabia exatamente onde encontrá-los, né? Então, era mais fácil conter a chegada de uma criança numa barraca, ou lá chegar, proibir que ela folheasse, que ela tivesse acesso, e o conteúdo opaco servia para esse objetivo. Hoje em dia, a gente discute por que que um provedor vai se responsabilizar pelo acesso de uma criança ou adolescente a um conteúdo inadequado para a faixa etária. E os provedores vão à justiça para discutir, tentar defender que para eles não é possível, né, fazer esse monitoramento de conteúdos ou ter um completo controle do acesso a esses conteúdos. Mas nós sabemos que quando é do interesse comercial desses provedores de filtrar conteúdos, associar conteúdos, para daí, inclusive, ter lucro em cima dessa atividade, eles sabem fazer. Né? Inclusive, a gente, não sei se vocês já tiveram a experiência de ter uma fala próxima ao seu celular, né, demonstrando interesse em alguma temática e logo em seguida ser bombardeado pelos aparelhos com mensagens comerciais relacionadas à fala, à sua manifestação de interesse por uma viagem, por um local específico. Né? Então, existe todo um monitoramento nessas redes sociais, nesses provedores, e o próprio controle e proteção ao direito autoral também nos prova isso, como é possível identificar de forma preventiva conteúdos que são postados na internet. Então, se no passado a gente aceitava com uma certa naturalidade que esse dever fosse imposto a editoras de revistas e jornais, hoje nós temos que lutar para que esse mesmo dever de cuidado seja também colocado nas mãos desses provedores de conteúdo, né, que exploram comercialmente essa atividade e que, como toda atividade comercial, quem tem o bônus tem o ônus. Então, eles também têm o dever de cuidado. E aí vai uma linha de atuação que eu considero extremamente importante para o Ministério Público Estadual se aprimorar, que é exatamente essa busca da responsabilidade social dessas empresas e da própria responsabilização por danos morais, né, individuais e coletivos, quando eles não zelam por esse dever de cuidado com a criança e adolescente. E tantos outros artigos que também já se tornaram aí artigos que, diante da nova dinâmica de vida, são considerados ultrapassados, né? Proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresa que exploravam venda ou aluguel de fitas de programação de vídeo cuidariam para que não houvesse a venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída, pelo órgão competente. Então, todo o controle para que criança e adolescente não tivesse acesso a um vídeo, a um filme, a um conteúdo classificado como não apropriado para aquela faixa etária. Então, as normas de proteção geral relacionadas à classificação indicativa, e aí não só para obras audiovisuais e livros, mas também para eventos, né, para festas, e isso encosta muito na fala da doutora Juliana sobre o turismo sexual, aquele turismo que vende a ideia da mulher como objeto de prazer sexual, e aí mulher de qualquer idade, ou homem de qualquer idade, e aí envolve as nossas crianças e adolescentes. A própria regra de proteção dos hotéis não hospedarem crianças e adolescentes sem a devida autorização ou acompanhado do pai, isso está diretamente ligado à exploração sexual, ao turismo sexual. Então, eu faço essa correlação dessas normas de proteção com a fala da doutora Juliana para lembrar como nós temos tudo a ver na nossa atividade de prevenção, né, com o enfrentamento à exploração sexual comercial. Porque é uma temática que muitas vezes, como a colega Mirella colocou, ela parece muito distante do nosso dia a dia. A gente tem muito mais casos de abuso sexual e a exploração sexual comercial, ela parece mais distante da nossa realidade. Ela parece mais difícil de alcançar. No entanto, a gente, quando abre e se depara com a prostituição infantil na internet, a gente se depara com muitos casos de exploração sexual. Né? E principalmente essa identificação de quem é o autor dessa exploração, como foi colocado pela doutora Juliana, essa dificuldade que nós temos muitas vezes de chegar aos dados desse autor da exploração e também de todos que lucram nessa cadeia da exploração sexual, desde aquele que alicia, né, aquele que também lucra com a circulação daquele conteúdo impróprio naquela plataforma. Então, essa é a visão ampliada que nós temos e que é o nosso desafio do momento, é o nosso desafio do hoje. Né? Como a proteção à criança é no hoje, como bem trouxe o poema da fala final da colega Juliana, né? Seu nome é hoje. O nosso desafio hoje é esse: é enfrentar essa nova forma, essa nova modalidade de práticas de crimes contra crianças e adolescentes. E a violência sexual está no ambiente digital, cada dia mais, de forma mais intensa. Então, essa era a primeira reflexão que eu queria trazer na minha fala, e em seguida, trazer aqui a importância da nossa atuação integrada, né? A atuação do Ministério Público Estadual com o Ministério Público do Trabalho. As normas de proteção, elas por si só já bastariam para a gente concluir pela importância da integração de toda a rede, né? Promotor da infância é um promotor que vive em função de integrar essa rede, de fomentar essa integração, de aperfeiçoar as relações interinstitucionais. Mas a gente, quando olha para dentro do próprio Ministério Público, a gente ainda se depara com muitas carências de integração. E aí eu digo tanto no âmbito do próprio Ministério Público Estadual, área protetiva, com área criminal, com área de família, né, que essas áreas se integrem, e o que a Lei 13.431 traz para a gente é uma imposição de integração dessa rede, exigindo, como bem colocou aqui o colega Rodrigo Medina, o compartilhamento de informações para evitar revitimização, e da mesma forma, saindo um pouco do espectro do Ministério Público Estadual, olhando para o nosso primo, né, irmão, o Ministério Público do Trabalho, quantas vezes atuamos de forma integrada, né? Tanto aquela integração preventiva, a integração extrajudicial, que tanto pode trazer benefícios para a proteção à criança e adolescente, como a própria integração judicial, que nos fortalece enquanto instituição e que viabiliza que a gente alcance resultados muito mais consolidados na prática de jurisprudências favoráveis ao Ministério Público, favoráveis à compreensão desse dever de cuidado com a criança e adolescente. Então, nós temos recursos poderosíssimos em cada uma dessas instituições e que nós devemos aprender a olhar de uma forma mais eficiente para usar essas armas em nosso favor, porque as dificuldades são grandes, né? As estratégias de violações de direitos se aprimoram cada dia com recursos e ferramentas que fogem ao nosso domínio de conhecimento. Então, nós temos que unir nossos conhecimentos em todas as esferas, criminal, civil, trabalhista, para que a gente possa realmente ofertar uma proteção integral. Aqui na Bahia, eu conversava com a doutora Juliana antes da nossa apresentação, a gente teve uma boa experiência na capital, em Salvador, de integração do Ministério Público do Estado com o MPT. E a gente tem hoje até uma recomendação, né, do CNMP, a recomendação 70, que traz expressamente esse dever nosso de agir de forma integrada na exploração ao trabalho infantil. A recomendação 70 de 2019 do CNMP traz expressamente, né, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e do Distrito Federal devem agir de forma articulada, integrada para o enfrentamento ao trabalho infantil e para também fomentar a profissionalização de adolescentes, notadamente aqueles em condição de vulnerabilidade. Então, a gente tem nas nossas atuações aqui, tanto na modalidade de projetos, né, de aprendizagem, e aí a gente tem dois projetos que já entram naquele conceito, doutora Juliana, do projeto especial, né, do contrato especial da aprendizagem, com ambientes simulados da aprendizagem, para que empresas que tenham estruturas e ambientes de trabalho que não viabilizam a presença de adolescente, que eles possam ter essa fase prática da aprendizagem dentro de um ambiente simulado. Temos o projeto Sinaleiras, o Cidadão Aprendiz, inclusive contemplando adolescentes que saem do trabalho infantil, que saem do acolhimento, né, ou que estão no acolhimento, e os egressos do sistema socioeducativo. Buscamos interiorizar também essas atuações, e aqui a minha fala já se aproxima muito do próximo bloco, né, onde a gente vai compartilhar experiências práticas, mas para já ir fazendo aí o link que caminha para o próximo bloco. Nós temos lutado pela interiorização dessas práticas e temos na cidade de Ilhéus um projeto muito bonito também de pré-formação para adolescentes que vão ser inseridos na aprendizagem, exatamente para ajudá-los a superar as distorções de seriedade e todas as dificuldades que viabilizam, né, um melhor aproveitamento do contrato da aprendizagem. É o projeto Jovem Social. Fizemos também uma modalidade de articulação interessante, que é a composição de grupos de trabalho diante de ambientes de mendicância e trabalho infantil identificados em larga escala. Então, identificamos nas feiras livres, nas CEASAs daqui de Salvador, uma prática muito comum, né, do trabalho infantil envolvendo crianças e adolescentes, e trazendo aqui para o tema da violência sexual a rifa de virgindade. Encontramos uma prática de rifa de virgens dentro das feiras livres aqui na CEASA de Salvador. E grupos de trabalho compostos por Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e outros órgãos da rede de proteção, a SRT também, a Superintendência Regional do Trabalho, tem sido uma grande parceira nesses projetos, nesses grupos de trabalho, né? Temos o SENAI, que vem como entidade formadora em muitos desses projetos também. Montamos grupos de trabalho para estabelecer fluxos de atuação integrada entre todos esses órgãos diante daquela demanda especialmente tratada. São fluxos que não fogem daquele fluxo geral, né, que é a regra da nossa integração no fluxo do atendimento à criança e adolescente, mas que a gente desenha eles de acordo com uma demanda específica que surge para melhor direcionar todos os órgãos envolvidos em relação às medidas a serem adotadas. E o mesmo fizemos com grupos de trabalho de shopping centers. Na época da pandemia, com o fechamento, né, dos espaços, e quando a gente passou para aquela fase da reabertura parcial, assim que reabertos os shoppings passaram a ser os ambientes únicos de frequência de criança e adolescente. Então, todas as mazelas que a gente vê acontecer no mundo, na rua, passaram a acontecer dentro de shoppings, a mendicância, o trabalho infantil, o aliciamento de crianças e adolescentes para a prostituição, a busca por meninas para a prostituição, e isso também trouxe para a gente a necessidade de criar um grupo de trabalho integrado por procuradores do trabalho, promotores de justiça e todos os outros órgãos que eu mencionei aqui da rede de proteção, e aí entraram conselheiros tutelares, CMDCA, para estabelecer um fluxo de proteção dentro desse ambiente dos shopping centers. E como um outro aspecto da importância da nossa integração, também a gente tem tido algumas experiências com destinações de recursos, né? E essa é uma parte muito importante para a nossa atividade, porque sabemos quantas políticas públicas não são implementadas exatamente pela carência de recursos públicos, né? Essa é uma fala constante quando sentamos nas mesas para discutirmos com prefeitos as políticas públicas dos nossos municípios, e a gente, através de parcerias, tem conseguido a destinação de recursos oriundos de transações, de TACs e de ações civis públicas da Justiça do Trabalho para projetos na área da infância. Tivemos uma experiência muito interessante no município de Camaçari, na Bahia, onde nós conseguimos a destinação desses recursos para projetos variados, mas todos na área da infância. Então, alguns voltados para atendimento à saúde, principalmente na pandemia, outros para a questão da educação, à distância, né, porque a gente estava naquele período também das escolas fechadas e escolas públicas não ofertaram por um bom tempo o ensino remoto. Tivemos aprendizagem dentro desse contexto. Então, essa ideia de a gente também fazer uma melhor destinação desses recursos que são oriundos dessas condenações em ações civis públicas para o atendimento da defesa da criança e do adolescente é também uma linha de ação que nós, promotores de justiça, temos que estar atentos, né, como uma margem aí de aproximação com o Ministério Público, um trabalho muito saudável, muito rica e que pode trazer bons frutos para a nossa atuação. Só para finalizar mesmo, a importância de a gente zelar também pelo compartilhamento de informações com o Ministério Público do Trabalho, que nós percebemos nessas parcerias quantas ferramentas estão disponíveis para o promotor estadual, né? E aí a gente fala desde a quebra de sigilo, interceptação telefônica, esses acessos a dados nas redes sociais, e que a gente precisa aprender a compartilhar exatamente para cumprir essa diretriz da Lei 13.431, que é a gente garantir que com esse compartilhamento de dados e informações, a gente evite a revitimização. Lembrando que nós, promotores, somos também agentes investigadores, nós temos os procedimentos investigatórios criminais, os PICs à nossa disposição, então muitas vezes a gente está na posição equivalente a uma autoridade policial. E nesse contexto, a gente tem que se imaginar na viabilidade de realizar um depoimento especial de uma criança e adolescente. Então, temos que estar atentos também nessa busca da informação, nesse compartilhamento de forma protegida e resguardar as nossas crianças e adolescentes de oitivas desnecessárias, repetitivas e de novas violações de direitos, né? Então, com essa última reflexão, encerro a minha fala, agradecendo por esse momento e esperando contribuir aqui com essas ideias, né, e experiências trazidas. Um abraço grande.
Obrigada, Márcia. Sem dúvida, muito bom ouvir a experiência, principalmente essa articulação, né, que o MP da Bahia tem com o MPT nessa atuação. A gente está super adiantado do horário, né, até por conta das próximas mesas, mas eu quero fazer só uma pergunta que foi feita no nosso chat, até vou complementar ela, seria tanto para a Juliana quanto para a Márcia, pensando, né, até nessa experiência. Bom, os comentários, primeiro, a Márcia Ramiro comentou bastante sobre essa questão dos adultos se passarem por crianças em jogos online e aí com isso, né, levar até essas outras situações de exploração e abuso sexual, e como os pais têm que conscientizar e acompanhar melhor os filhos. Ela, né, trouxe aqui esse alerta, né? Ela também ressalta que o trabalho é árduo, né, enquanto a rede de políticas públicas para criança e adolescente não se unir para fazer um trabalho em conjunto, ficará muito difícil. E é de fato que a gente tem falado, tem tratado aqui, né, diante dessa multidisciplinaridade na nossa atuação, a importância da atuação intersetorial. Bom, a pergunta que eu vou fazer, vou até pedir para vocês responderem, se tentar rapidinho, né, para a gente poder passar para a próxima mesa, mas a Ana Cláudia Mondragon, ela trouxe uma pergunta, né, qual seria o órgão que deve abordar os casos de trabalho infantil nas ruas, como gerar provas, como punir. Eu sei que é complexa a pergunta, né? E ela até traz o comentário que em muitos casos não se trata só de exploração, mas de necessidade de sobrevivência da família. Então ali a gente tem, né, um contexto que a gente vê que muitas vezes essas meninas estão em situações assim, ou meninos, né, como a Juliana também ressaltou, estão nessas situações não necessariamente ali por um contexto só do explorador, mas também a própria família está explorando ali, né? Então, a minha até complementando essa pergunta, pensar em como que a rede de proteção pode, de fato, ali, no âmbito prático, né, pensar em trazer essas situações, tanto para o MPT, como PMP estadual, para a gente poder ter uma rede ali atenta a isso. Hoje a gente trabalha muito, a gente orienta muito a rede nas situações da revelação espontânea, né, a educação, todos esses outros âmbitos, né, que a criança ali vítima que ela passa, mas na situação da exploração a gente tem um contexto diferenciado dessas vítimas, né, e como, né, vocês pensam que daria para a gente poder orientar melhor e trabalhar melhor para trazer esses casos à tona e poder atuar principalmente no âmbito protetivo?
Eu acredito que o que nós precisamos fazer inicialmente é o atendimento, né, à criança e ao adolescente, como as doutoras médicas legistas estavam comentando. Acho que, antes de tudo, né, é o cuidado com essas vítimas, né, e a captação de provas, realmente. Então, eu acho que esse é o contexto original, inicial, levar esses casos, então, às redes de proteção, né, e sempre que possível, logo na sequência, então, a própria polícia, que muitas vezes já está conectada a essas redes de proteção, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, para fins de exploração sexual ou mesmo de trabalho infantil com relação a outras modalidades de trabalho, né, é possível se fazer denúncias. As denúncias não precisam ser identificadas, podem inclusive ser denúncias anônimas. Nós recebemos, inclusive, denúncias oriundas do próprio Disque 100, tá? Que podem ser feitas nos sites do Ministério Público nos estados, né? Nós temos, então, as procuradorias regionais em todos os estados brasileiros. Por ali é possível ser feitas as denúncias ou mediante, então, também contato telefônico. E aí, sempre que possível, já na sequência, é dado seguimento, especialmente em contato, né, com as redes de apoio e mesmo com outros órgãos públicos, como o Ministério Público do Estado, e assim, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e assim por diante. Não sei se respondi a pergunta, contento.
Obrigada, Juliana. Foi ótimo. Eu sei que é complexo, né? Mas sem dúvida é um ponto inicial ali, né? De como a gente poder pensar em atuar. Márcia, pode contribuir também.
Vou só complementando aqui que o Serviço de Proteção Social Especial, de abordagem social, é sempre um primeiro serviço que nós pensamos em acionar para esse contato com a família que está na rua, né? Na referência à situação, foi mencionado assim, pessoas que estão na rua em situação de trabalho infantil. Então, para identificar quem é essa criança na rua, ela tem uma família, ela é uma criança de rua, ela é uma criança na rua, né? Qual o núcleo familiar? E aí a gente tem todos aqueles programas de amparo social que nós conhecemos, né? Que precisam ser, essas famílias precisam ser incluídas exatamente para geração de renda, porque essa é a ferramenta que nós temos para enfrentamento ao trabalho infantil. Se a gente constata que a grande maioria é de a criança e adolescentes vulneráveis e que ali estão para sobreviver, como a gente vai conversar com esse adolescente e com essa criança para sair do trabalho infantil se a gente não dá uma alternativa de renda? Daí a importância do instrumento da aprendizagem para esse enfrentamento ao trabalho infantil. A gente sabe que é um momento difícil de falar da aprendizagem no nosso país, diante de algumas normativas que têm dificultado, né, o trabalho com aprendizagem, mas a gente não pode perder de vista a força desse instrumento para o enfrentamento ao trabalho infantil. Um assunto está casado com o outro. E se é criança que não tem a idade para aprendizagem, abaixo dos 14, aí nós temos que entrar com aqueles programas sociais mesmo de amparo às famílias para que a gente possa suprir essa necessidade que leva, que empurra essas famílias para essa violação de direito.
Ótimo, muito obrigada, doutora Juliana, doutora Márcia, sem dúvida foi uma ótima início, né, eu acho até de conversa sobre o assunto, conseguimos aprofundar vários aspectos, então, sem dúvida, muito rico para contribuir para a nossa atuação de toda a rede de proteção.
Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso... Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.